Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, para mais episódio. Desta vez vamos então falar sobre este governo barra desgoverno em que cada ministro apita como quer e isto, enfim, tal como eu tenho vindo a dizer nos Reels, quem paga é sempre o Zé Povinho. Pois é, por falar em Reels, por falar em Instagram, estamos então com um novo tipo de formato, com um formato em que todas as manhãs, por volta das 7h30, coisa assim do género, publica então um Reels com máximo de 1 minuto e meio, onde falo de um tema que está na atualidade. E, portanto, já são 2 semanas de seguida a fazer isso mesmo, portanto, com uma musiquinha sempre a condizer e, portanto, com uma forma muito sucinta, com algum tipo de humor também à mistura em alguns casos, ou ironias, procuro comentar muito rapidamente aquilo que é à atualidade. Portanto, tem sido um caminho que decidi fazer. Começou tudo por causa do Bloco de Esquerda que, enfim, levaram para a manifestação LGBT símbolos homofóbicos, eu quis chamá-los à atenção e apagaram-me um comentário. Pois é, eu tive de fazer um post, não é? Portanto, fiz um post justamente sobre esta questão dos símbolos LGBTs ou melhor, dos símbolos homofóbicos na marcha LGBT do Bloco e da forma como também esta extrema-esquerda tem estado a monopolizar a agenda LGBT, procurando ser única voz a favor deste grupo de pessoas, esta minoria, vamos chamar assim, e portanto não é correto, porque amor é amor, portanto tu amas quem tu queres e portanto nenhuma ideologia política deve ter algo relacionado com isso ou querer mostrar-se detentora, ser quase, vamos dizer assim, um pastor a dizer para onde é que, vamos pôr aqui, entre aspas, como é óbvio, já estamos neste campo da metáfora, para onde é que o gado tem que ir, para onde é que o rebanho tem que ir. Não, no amor não existe rebanhos, no amor não existe um pastor e, portanto, faz o que tu queres, é a tua vida privada e, portanto, ninguém tem nada a ver com isso, portanto, é isso. E pronto, portanto, decidi fazer este tipo de conteúdo e acho que não está a correr nada mal e, portanto, é um pouco por aí. Bom, esta semana foi assim uma semana que eu já tinha avisado na segunda-feira que ia ser uma catástrofe e juro que não sabia nada disto, como é óbvio, mas a questão é que veio-se a efetivar, não é? Portanto, esta componente toda deste despacho que basicamente apanhou toda a gente desprevenida, quer dizer, primeira vez que se ouve falar de uma possibilidade em que temos 2 aeroportos, um para agora, para depois ser afundado basicamente, ou alagado, e outro para depois dar continuidade ao Cochete. E a questão é que justamente num desses Reels que partilhei no fim de semana foi justamente um trecho de 2007 de José Sócrates, não é? Portanto, o nosso querido José Sócrates, em que ele dizia que as coisas tinham que ser avançadas rápidas, que os relatórios já tinham sido feitos, os estudos de impacto já tinham sido feitos, e para tudo isso. Ou seja, a questão é, nós estamos aqui em 15 anos, em 15 anos que se passaram destas declarações de Sócrates, ainda não avançámos rigorosamente nada com este mesmo aeroporto, não é? Portanto, é assim um tanto estranho que assim o seja. Mas bom, eu espero ir para Paris em breve, vocês vêm comigo, pois é, e aquilo que me parece é, se calhar eu volto e as coisas vão estar exatamente igual, não é? Portanto, é triste e é mau que assim o seja. Mas pior do que tudo isto é termos Pedro Nuno Santos, que nós sabemos qual é que é o seu registro, nós sabemos qual é que é o seu estilo. Bom ou mau não interessa aqui para a questão, há quem goste, há quem não goste. Eu pessoalmente gosto do estilo de liderança, do estilo de trabalho de Pedro Nuno Santos, alguém obstinado, alguém que não é daqueles que vão andando e eu depois já lá vou ter. Não. Ele é o primeiro a avançar e, portanto, é avançar e que assim essas coisas fazem. Só a questão é que isto é muito sintomático daquilo que era a geringonça, daquilo que é esta nova maioria absoluta do Partido Socialista. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por um lado, nós olhamos para o discurso agora de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa, e eu só lhes pergunto a estes meninos onde é que eles andaram estes últimos 6 anos. 4 deles andaram copulados com o PS. nos dois últimos, andaram juntos com solavancos, o PCP sempre, com os solavancos para manter o orçamento de Estado do Partido Socialista. Depois, obviamente, provocaram esta crise política que originou então esta maioria absoluta do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que nós temos agora, eles a dizerem que isto é uma má escolha, isto não se faz, isto, o PS a negociar agora com a direita. Meus meninos, vocês tiveram 6 anos em que não fizeram rigorosamente nada daquilo que são as reformas estruturais. Porque o Bloco de Esquerda tem esta maluqueira, tem estes wokes, não é? Portanto, estes wokes que têm um ódio a carros e têm um ódio também agora a aviões. Portanto, agora é a ferrovia. Ferrovia é que está a dar, portanto, uma coisa que, enfim, teve o seu grande apogeu no século XIX, portanto, agora em pleno século XXI. É que estamos a dar. Obviamente que o comboio é, obviamente, um dos meios de transporte mais limpos e, portanto, daqueles que mais eficientes do ponto de vista ambiental para se fazer. Do ponto de vista de despacharmos do ponto A ao ponto B, se calhar não é do mais prático e, portanto, haverão outras soluções melhores. Mas estamos com esta loucura toda em que a esquerda em França também quer proibir viagens de Paris para Marselha. Estamos a ir longe demais, as coisas não podem ser assim, nem toda a gente tem dinheiro para pagar um TGV e, portanto, mas pode ir nos comboios, sim, mas ninguém tem que estar num comboio num martírio de 6 horas, ou o que quer que seja. Portanto, as coisas são mesmo assim. Nós olhamos aqui para o nosso próprio caso de Lisboa a Porto, em que temos 3 horas e meia ou 3 horas, dependendo se vamos no Intercidade ou se vamos no Alfa Pendular, que demoramos a chegar a Lisboa a Porto. E portanto, ou seja, agora vem com porque isto é o grande capital, é da Vinci, a Vinci é que está a fazer isto e está a querer monopolizar e tudo mais, e o lucro, sabe? Eu sou sério, eu não consigo entender muito bem esta malta que tem um ódio brutal ao lucro. Esta malta tem um complexo qualquer que há lucro, há dinheiro, estas coisas estão a dar, é tributar, é destruir, vamos cancelar. Não é? Portanto, tivemos esta questão agora também do Miguel Milhão. A questão é, tal como eu também disse nesses mesmos Reels, se nós puséssemos a energia toda que pusemos por causa de uma simples opinião e castigamos a pessoa pela sua simples opinião, estamos a falar aqui de uma opinião, certa ou errada, não interessa aqui para o caso. Muita coisa diz certa e muitas pessoas dizem coisas erradas. E estão cá. Estão cá. Por isso é que temos extrema-esquerda e extrema-direita no Parlamento. Pá, os dois são malucos, mas estão cá. Agora, aquilo que nós olhamos é justamente isto, que é, discutimos o banal, discutimos inclusive coisas que acontecem do outro lado do Atlântico ou do outro lado do mundo, mas aquilo que são as reformas estruturais em Portugal não são feitas. Temos um pavor enorme aos hospitais privados, em que, por acaso, esta semana recebi o meu cartão de seguro de saúde, porque está justamente consagrado no meu contrato laboral, não é? E quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde é um número surreal que está a acontecer. E por falar em números, temos 14 ou 16 mortes, se não me engano, de mulheres, e Marta Temido diz que são números baixos. É engraçado que quando tínhamos esses mesmos números baixos para a Covid-19, era o problema surreal em que toda a gente tinha que andar forçosamente de máscara, toda a gente tinha que se andar a testar todos os dias e tinha que se andar a injetar as pessoas, já se ameaçava com quartas e quintas doses. Agora, surpreendentemente, esse discurso das quartas e quintas doses apareceram um pouco. É um pouco, dá um pouco de pensar, pelo menos, não é? Portanto, eu aqui, pá, cada um, se é vacinado, se não é vacinado, isso para mim não. Lá está, depende aqui do foro pessoal de cada um e das escolhas que cada um quer fazer. Depois, obviamente, vai arcar com as suas consequências, obviamente, não há outra forma de pensar. Mas quer dizer, a bitola não pode ser a mesma. A bitola não pode ser a mesma. ao contrário daquilo que acontece em Portugal e em Espanha, que é, nós temos a bitola ibérica, ou seja, os nossos carris não são iguais aos carris, por exemplo, com a França. O que é um problema, se nós quisermos fazer este grande sonho do TGV, que já era para ter sido feito com o Sócrates, em que faríamos ligação a Lisboa-Madrid e Madrid-TGV para, para França, Pirineus. Portanto, quer dizer, quando nós olhamos para esta situação do aeroporto, temos Beja, que eu sinceramente ainda não consegui perceber qual é que foi a questão de criar Beja, porque as empresas não vão para lá. O tráfego das pessoas para lá é baixíssimo. O próprio aeroporto chumba em simulacros de catástrofe. E chumba porque eu também estive lá. E, portanto, quer dizer, não sei honestamente o que é que este pessoal quer. O que é que este pessoal pensa fazer da vida. Qual é que é o propósito. Porque, tal como eu também disse nestes Reels do Instagram, a questão é, não há uma visão para o país. Não há um planeamento. E isto é muito triste, porque olhamos para o António Costa, que foi interpelado em Madrid, por causa da Cimeira da NATO, e quando estava a dizer, ah, para esta legislatura, ele disse, não, isto é para a década. Portanto, isto parece que o PS está para ficar, não é? Ou pelo menos essa o intuito. Com o António Costa ou sem António Costa, eis a questão. Mas a questão é, já estamos em 6 anos de governo socialista, para todos os efeitos, com ou sem geringonça não importa, eram eles que tinham as pastas. E qual é que é a visão que nós temos médio e longo prazo ao país? Os fogos estão aí a chegar, os incêndios estão aí a chegar, já este fim de semana já começaram a arder, alguns até aqui próximos na margem sul e outros já para o norte interior do país, e vai ser outra catástrofe, quer dizer, vamos ter obstetrícias com problemas, vamos ter problemas com os incêndios, já não está cá o Cabrita, e portanto é no mínimo surreal a forma como tudo isto é montado, a forma como tudo isto é arquitetado, em que não há um pensamento. Que Lisboa, eu vou ser muito sincero, nós temos aqui a nossa forma de Lisboa, da grande Lisboa, obviamente temos aqui esta parte do rio Tejo, não é? Portanto, que divide margem norte, margem sul. E temos um grande complexo. Há um grande complexo do pessoal da margem norte em vir para a margem sul. O inverso não acontece, o que é curioso. E estou a dizer isto sem qualquer tipo, ou seja, quando digo que tem este preconceito, não é algo manifestamente mau, é simplesmente a questão de amigos meus, quando vêm quando eu proponho virem para a margem sul, ah, mas a margem sul e tal. Eu disse, amigo, são 15 minutos da tua casa até à minha, portanto. Ah, mas ir para a margem sul é só passar para o 25 de Abril, não é por aí. Ou seja, há uma barreira física, obviamente, mas acho que também há uma barreira mental daquilo que é a travessia do Tejo, que não me parece existir aqui para o pessoal da margem sul, que sempre viu a sua vida ou sempre olhou para a margem norte, para Lisboa, como local para ir estudar, numa parte universitária e também para trabalhar. Portanto, toda a minha vida trabalhei em Lisboa, salvo duas exceções, e trabalhei na margem sul. E portanto, quer dizer, acho que há aqui uma questão de mentalidade que nós temos que pensar. E Alcochete é uma alternativa melhor do que é o Montijo. Temos toda essa questão toda dos pássaros, que o Mário Lino já falava disto em 2007, 2008. Já ele dizia, não vamos pôr no sítio onde estão lá os pássaros, porque não podemos tirar de lá os pássaros. Portanto, aquilo que o PAN vem dizer agora não é algo novo. Portanto, e tal, o ecossistema... Não, isso já... Esse discurso já vem de há muito tempo e o PAN ainda não existia na altura. Ou seja, tínhamos uma proposta para avançar, foi revogada, tivemos o Luís Montenegro a ser agora ovacionado para presidente do PSD. E agora vamos perceber, afinal, como é que isto rola. Se vamos ter Alcochete, se não vamos ter Alcochete, se vai ser Portela mais um, se vai ser em Sintra, se é em Sacavém, se é no Montijo, se eventualmente vão pegar na questão de Beja e, portanto, fazer de Beja, desenvolver infraestruturas que nunca desenvolveram antes. Quer dizer, todo este tempo todo, estes 15 anos que passaram, continuamos a ter um aeroporto da Portela apenas com uma pista. Aumentámos um terminal, que é um barracão. Portanto, é para onde, regra geral, vai o pessoal de viagens low cost. Não é? Regra geral, é esse o terminal das operadoras low cost. E, portanto, quer dizer, não temos as coisas a funcionar. Temos uma TAP que está em reestruturação, a vender slots para outras companhias poderem usar essas mesmas slots. Mas pronto, aquilo que nós andamos preocupados é com a opinião do Miguel Milhão e o que é que ele pensa ou deixa de pensar. E o tipo de indignação para com isso é brutal, mas para aquilo que é a indignação da estagnação de um país e de vermos alguém que está a destruir o país, porque estamos numa estagnação brutal, estamos com uma inflação, para vamos chegar àquilo que se aprende nos livros de história, uma estagflação, não é? Portanto, vai ser brutal, vai ser um sufoco. Mas isto, como já alguns caros ouvintes disseram, que é, Cláudio, tu já nos tinhas avisado que 2022 era ano de crise. Parece que os meus búzios funcionam. Estou a brincar, obviamente, que eu não tenho búzios. Mas, quer dizer, é muito isto, não é? Portanto, uma pessoa quer tentar trabalhar, quer tentar melhorar o país, e depois há aqueles que sentam no governo e nada fazem. Tal como diz, faço minhas as palavras do João Coutinho Figueiredo, que dizia que estamos à espera que fosse um governo com uma maioria absoluta, novo, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer reformas, e nada. Agora já está-se a falar do referendo, agora, para esquecermos tudo isto, vamos falar do referendo, da regionalização, que vai ou não vai, e tudo mais. E agora vamos também gastar mais uma semana a falarmos sobre o cancelamento do almoço entre Marcelo Rebelo de Sousa e Jair Bolsonaro. Meus amigos, é o que temos. É o que temos e vocês votaram nisto. Não, portanto, a questão é mesmo esta. Parece que o pessoal agora que está a começar a acordar para a importância do voto, não é? Portanto, nos Estados Unidos da América, regrediu-se na questão do aborto, em que uma decisão judicial deixa de ser lei, basicamente, ou deixa de entrar como estatuto jurídico válido para tal. Portanto, agora perceberam que isso vai ser para cada estado, e se calhar o pessoal não votou nas eleições para o estado. Para o governador, para os governos regionais, não votaram, não é? Pois, agora pagam fatura. Se calhar o pessoal ficou em casa, não foi votar nas eleições legislativas e agora trouxem a orelha. Pois, não foram votar. É, às vezes é preciso, como se diz na gíria do futebol, aquelas chicotadas psicológicas para ver se o pessoal acorda. A questão é que eu tenho muito medo que o pessoal não acorde mesmo assim. Às vezes há aquele pessoal que está a levar porrada e porrada e porrada e não acorda. Não acorda de forma nenhuma, não está para aí virado, não quer saber disso para nada. Eu acho que nós andamos cá na Terra, temos que aproveitar a vida ao máximo. E devemos procurar deixar um bom legado para as gerações futuras. E acho que não, acho que o pessoal não quer isso. Acho que o pessoal entrou neste delírio woke do individualismo, da questão de cada um caça para si, e é do estilo: enquanto eu tiver para mim, estou bem. É um pouco como aquele poema de vieram buscar o comunista, eu não disse nada, vieram buscar o cigano, eu não disse nada, vieram buscar o estrangeirado, eu não disse nada, e quando me vieram buscar a mim já não havia ninguém. Vale a pena pensar nisto, se calhar. E para ter isto, malta, queria esta era a reflexão que eu tinha para vos deixar. E gostava que vocês também pensassem um bocadinho e, pá, que o pessoal possa realmente fazer algum tipo de diferença, que o pessoal começar a pensar um pouco mais naquilo que pode fazer, porque se não somos nós a tomar conta do nosso país, outras pessoas irão tomar conta e irão destruir aquilo que nós tanto quisermos e tanto lutamos. É isto. Portanto, maltinha, muito obrigado por estarem desse lado e, portanto, vemos num próximo episódio. E já sabem, vão comigo para Paris, portanto, irei estar lá numa série de eventos e vou, obviamente, também aproveitar para fazer alguns tipos de episódios para aqui. Portanto, o género de vlogs. Não quero, como eu já disse nos stories, não quero dar uma de Rita Pereira que isto é para vocês que não podem ir para Paris, está aqui. Não. Não é essa a minha atitude. Vou porque existe também este grande evento do Parcours Revolution, que é um mapeamento de 126 ou 127 lugares em Paris, onde a Revolução Francesa atuou, portanto, de uma forma ou de outra, estão ligados àquilo que é a Revolução Francesa, ao longo do tempo e do espaço, e portanto quero também explorar isso convosco, quero também dar-vos isso a conhecer também. Vou procurar explorar aquilo que é também a França política, e pronto, obviamente também procurar trazer-vos algumas curiosidades, mesmo até do ponto de vista desportivo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um clube que supostamente. Um clube em Paris que supostamente é comunista, e eu vou desvendar-vos se realmente é ou não é, e explicar-vos o porquê. Há muitas coisas para vermos, para apreciarmos. Vou-vos mostrar também um bocadinho aquilo que é a minha Paris, e portanto, julho é o mês do meu aniversário, portanto, pessoalmente estás a ver isto no dia 4, dia 5 faço anos, e portanto, vocês sabem que eu sempre procurei no mês de julho fazer algo interativo convosco, e portanto, este ano escolhi isso. Vou uns diazinhos para Paris, e vocês vão comigo, portanto vai ser certamente bom conteúdo. Não vou lançar, a ideia não é lançar quando estou lá, porque de outra forma não iria estar a descansar, e portanto quero obviamente levar-vos, quero obviamente gravar episódios, mas aquilo que eu pretendo é também divertir-me, repousar, e matar saudades de muitos lugares que já lá não vou há cerca de 4 anos. E portanto é isso. Obrigado por estarem desse lado, e é sempre um gosto. E já sabem, vemo-nos pelo menos às 7h30 da manhã nos Reels do Podcast Conversa no Instagram. Portanto, se não seguem, toca a seguir. E como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá, tenham boas conversas. E já agora, bons pensamentos e passeios. Um abraço!